Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série chamada Ensina-nos a Orar. Porque esse é o que Deus colocou no nosso coração, aprendermos a orar. Aprendermos a orar. E talvez você fale assim: ah, não, pastor, eu já sei orar. Será que você sabe orar mesmo? E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. A gente vai entender que no fundo todos nós precisamos aprender a orar. E quando nós aprendemos a orar, esse aprendizado de acordo com a palavra vai nos levar a um nível ainda mais profundo, a um nível de ainda maior intimidade, conhecimento sobre quem Deus é. Nós vamos desfrutar disso. E aqui há algo, um parênteses que eu quero abrir aqui, é que nesse sábado, diga comigo, nesse sábado, nesse sábado, de 8 às 9 horas da manhã, nós vamos ter um momento de oração aqui na nossa igreja, para todo mundo, para todos os ministérios, para todo mundo. Se você faz parte de ministério, se não faz, se você faz parte de um GC ou não faz, é para você que quer orar, você que quer orar mais, você que quer ter um tempo de oração, vem aqui para a nossa igreja, 8 horas da manhã, nós vamos ter esse tempo que vai ser precioso. E aí, quando nós falamos sobre oração, nós temos que falar, ouvir, aprender de Jesus. Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que a oração era a sua prioridade. Diga comigo, prioridade. Oração era uma prioridade para Jesus, e oração precisa ser uma prioridade para mim e para você. Oração não é simplesmente uma opção, não. Oração precisa ser prioridade para mim e para você. E olha o que é que está lá em Lucas 11, versículo 1. 11, versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. É interessante que de tantas coisas incríveis que Jesus ele fez, Jesus ele pregava, Jesus ele curava, Jesus ele ensinava, de tantas coisas, os discípulos eles não pediram: Jesus, nos ensina a pregar. Eles poderiam aprender a pregar, sim, seria válido. Jesus, nos ensina a ensinar, seria válido, seria. Jesus, nos ensina a liderar, seria válido, seria. Mas o que os discípulos pedem aqui é: Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles sabiam que a oração era algo que, através da oração, era algo notório na vida de Jesus. Que Jesus orava, o céu se abria. Jesus orava, Deus se manifestava. Jesus orava, o cego enxergava. Jesus orava, o paralítico andava. Jesus orava, aquele que era enfermo era curado. O que estava cativo era liberto. Quando Jesus orava, algo acontecia. Então, não sei você, mas eu preciso orar mais. A verdade é que eu e você, nós precisamos aprender a orar. Jesus orou para escolher os seus discípulos. Jesus orou sozinho no deserto. Jesus orou dando graças a Deus antes do milagre da multiplicação de pães e peixes. Jesus orou antes da sua crucificação e da sua morte. Jesus, ele orou. A minha pergunta é: e você, você tem orado? E você, você tem orado? Talvez você diga assim: ah, não, Rafael, mas eu tenho orado, eu sei como orar. A minha pergunta é: você sabe de fato como orar? Porque a oração não se trata de palavras bonitas, não se trata de uma repetição. Não, nós precisamos orar. Por quê? Porque Tiago aqui fala, no capítulo 4, versículo 2 e 3, olha o que aqui diz o livro de Tiago. Diz assim: vocês cobiçam essas coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. É interessante que primeiro aqui Tiago ele fala que às vezes nós não temos porque não pedimos. E sim, oração, na oração nós precisamos pedir, porque a Bíblia diz que a gente deve pedir. Mateus 7 diz: você pede e você recebe, você bate e a porta vai ser aberta, você busca e você vai encontrar. Então, se a Bíblia diz que eu devo pedir, eu vou pedir. E aqui em Tiago já diz assim: você não recebe por quê? Porque você não pediu. Então, primeira coisa, eu quando orar, eu vou pedir. Mas também ele continua dizendo, ele fala que nós não recebemos por pedir por uma motivação errada. Eu e você, às vezes, nós não recebemos por pedir com a motivação errada, com o coração errado. Então, diante disso, a gente aprende que nós não apenas precisamos orar mais, mas nós precisamos aprender como orar. Que às vezes a gente ora, mas a gente ora com a motivação errada. Às vezes a gente ora, mas a gente ora com o coração errado. Então eu e você, nós precisamos aprender com Jesus como nós devemos orar. Então quem aqui quer aprender como orar? Quem quer? 10 pessoas, o resto não quer não, né? Quem aqui quer aprender como orar? Nós precisamos aprender como orar. E aí nós vamos aprender que aí Jesus, depois de Lucas 11:1, que os discípulos pedem, ensina-nos a orar. E aí ele começa a ensinar uma oração bem conhecida, que é a oração do Pai Nosso. E também no Evangelho de Mateus, essa oração, esse momento é relatado. Mateus 6, do 9 a 13. Jesus, ele fala, olha, quando vocês forem orar, fecha a porta do quarto e ora ao Pai que está no secreto. Não façam como fazem os religiosos, repetindo, falando palavras bonitas. Não, aí ele vem para o versículo 9 e ele diz, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele nos ensina como orar. Isso aqui não se trata de uma oração pronta para apenas repetirmos, não se trata de uma oração, uma tradição, não se trata de uma religiosidade, não é uma receita. Não, o que Jesus está fazendo aqui é, eu vou ensinar para vocês princípios para quando vocês forem orar, eu vou ensinar para vocês princípios para quando vocês forem para o secreto, eu vou ensinar princípios. É isso que Deus está dando para mim e para você. E na primeira parte dessa série, ensina-nos a orar. Nós vamos aprender a orar como filhos de Deus. Eu e você, nós precisamos aprender a orar como filhos de Deus. Porque Mateus 6, 9, Jesus, ele fala, quando vocês forem orar, orem assim, Senhor, sim ou não? Não. Todo-Poderoso, sim ou não? Não. Está errado eu orar Senhor? Não. Está errado eu orar Todo-Poderoso? Não. Mas às vezes nós conhecemos todas essas palavras, todas essas características de Deus, atributos de Deus, poderoso, provedor, Senhor, mas nós não conhecemos o Pai Nosso. E o que Jesus está dizendo é, ei, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Orem com essa convicção de que vocês estão orando ao Pai Nosso. Vocês estão falando com o Pai Nosso. Perceba que Jesus inicia ensinando os discípulos a orar Pai Nosso, por quê? Porque quando Jesus chama Deus de Pai, ele traz um entendimento novo na relação com Deus. Porque até aquele momento, Deus era conhecido como Criador, Deus, ele era conhecido como Todo-Poderoso, Deus era conhecido como aquele que vai à frente das batalhas, Deus era conhecido como aquele que é o provedor. Mas quando Jesus o chama de Pai, a profundidade dessa relação fica ainda maior. Ele nos revela que Deus não apenas é o nosso Senhor, que Deus não apenas é o nosso provedor, que Deus não apenas é o Todo-Poderoso, mas ele revela que Deus, ele é o nosso Pai. Sim, Deus, ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, presta atenção nisso, Deus, ele não deseja estabelecer uma relação apenas entre servo e senhor. Deus, ele deseja estabelecer uma relação entre filho e pai. Porque uma coisa é uma relação entre servo e senhor, outra coisa é uma relação entre filho e pai. Então o que Deus está querendo proporcionar para mim e para você é, olha, eu enviei o meu filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz. Para quê? Para que por meio de Jesus você pudesse se tornar filho de Deus. Porque o meu relacionamento contigo não é de criador e criação, o meu relacionamento contigo não é senhor e servo, o meu relacionamento contigo é mais profundo. Sim, tudo isso faz parte, mas eu quero me relacionar contigo como um pai se relaciona com o seu filho. Deus quer te fazer entender hoje que antes de ser servo, você é filho de Deus. Eu amo isso que a minha esposa fala tanto, Antes de você ser servo, você é filho de Deus. Sabe, não que há algo de errado em ser servo, mas tem tantas pessoas que se apresentam como servo. Quem é você? Servo de Deus. Servo de Deus, sim, você é. Mas presta atenção nisso. Nem todo servo de Deus tem o entendimento de que é filho de Deus. Mas todo aquele que tem a convicção no coração de que é filho de Deus, entende que é servo desse Pai que está no céu. Então o que Deus quer te fazer entender hoje é: você é servo, certo? Mas antes de ser servo, você é filho de Deus. Você é servo por quê? Porque você serve ao propósito do teu Pai que está no céu. E esse aqui pode ser um grande desafio para muitos aqui: enxergar Deus como Pai. Porque muitas pessoas conseguem enxergar Deus como Criador, Deus como Senhor, Deus como Redentor, Deus como refúgio, Deus como fortaleza, Deus como provedor. Mas quando é o Deus Pai, complica um pouco. Por quê? Por causa das experiências que você teve nessa terra. Porque talvez você teve uma experiência negativa. Porque talvez você nem teve a experiência. Por quê? Porque você não conheceu o seu Pai. Talvez você foi abandonado pelo seu Pai aqui na terra. E aí você não consegue entender, é difícil para você até falar esse Deus que é Pai. Mas hoje Deus, que é Pai, quer preencher esse vazio no seu coração. Ele quer sarar essa ferida. Ele quer curar as feridas decorrentes das experiências negativas, da ausência e até mesmo do abandono. Ele quer te abraçar como um pai, mas não qualquer pai, como um bom pai que está no céu. Ele quer te abraçar hoje. E hoje Deus quer ressignificar essa palavra no teu coração. Ele quer se revelar hoje como um pai amoroso, como um pai cuidadoso, como um pai protetor, como um pai presente, como um bom pai que Ele é. Para a gente continuar nessa mensagem, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E você começasse a deixar essa palavra entrar no teu coração. Bom pai, Ele é o teu pai, Ele te ama. Ele cuida de ti, Ele nunca te abandonou. Ainda que você tenha sido abandonado por um pai aqui na terra, Ele não te abandona. Ainda que você tenha tido experiências negativas com o teu pai aqui na terra, Ele não tem isso para você, Ele tem mais. Sabe, Ele tem cura para o teu coração. Ele tem paz para o teu coração. Ele tem alegria para o teu coração. Eu queria que aí, de olhos fechados no teu lugar, você deixasse essa canção preencher todo o teu coração, preencher a tua mente, preencher todo o teu ser. Você deixar essa verdade entrar na tua vida, de que Ele é um bom Pai, de que Deus, Ele é um bom Pai.
Perfeito em tudo que faz,
és.
Tu és o bom, bom Pai.
É quem tu és.
É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és.
Declara sobre quem você é.
Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou.
Tu és o bom Pai.
Tu és o bom, bom Pai. Quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou.
Deus, eu oro, Pai. Eu oro por esse amor do Pai, Pai, para encher nos nossos corações. Eu oro, Pai, por esse amor do Pai, Pai, sarando feridas, Pai. Eu oro por esse amor do Pai, Pai, nos libertando, Pai, de toda prisão, Pai, espiritual, Pai, por conta de experiências do passado, Pai. Por causa do Pai, você é livre. Por causa do Pai, você é curado. Por causa do Pai, você é sarado. Por causa do Pai, tem alegria para você. Por causa do Pai, tem paz para você. Por causa do Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, nosso Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Sabe, tem um texto lá em Lucas 15, versículo 11, que conta uma parábola bem conhecida. Parábola do filho pródigo, que relata a paternidade de Deus, que vai nos ensinar sobre essa paternidade, vai nos ajudar a orarmos como filhos. Diz assim, Lucas 15, a partir do versículo 11, fala: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ali se alimentar da comida dos porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados, quantos servos de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, os teus servos. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, como um servo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, nós aprendemos com esse texto a orar como filho, que quando eu oro como filho, eu reconheço o meu lugar. Primeira coisa é que quando eu e você oramos como filhos, nós reconhecemos o nosso lugar. Porque esse filho pródigo, ele demonstrou imaturidade. Em um determinado momento, ele desprezou a graça de estar na presença do seu pai, porque ele desejava muito mais a sua herança, ou seja, aquilo que o pai poderia proporcionar materialmente, aquilo que ele poderia dar materialmente, do que a presença do pai e a casa do pai. Ele chega a pedir a herança antes mesmo do tempo. E se nós formos parar para pensar, nós também muitas vezes temos agido dessa maneira. Quando nós não queremos um relacionamento com quem Deus é e buscamos Deus simplesmente pelo que Ele pode nos dar. Quando nós buscamos a bênção e não o abençoador. Que Deus está nos levando como filho, a orar como filhos é: filho, valoriza a minha presença. Valoriza a minha presença. Porque não há nada que substitua a presença. Eu tenho uma filha, e sim, a gente dá coisas para ela, a gente presenteia ela, mas o final das contas é que nada substitui a presença do Pai. E o que Deus está querendo que eu e você façamos é não buscar simplesmente as coisas, não buscar simplesmente as bênçãos materiais, mas buscar a maior bênção, que é a presença de Deus. Porque quando eu e você nós aprendemos a orar como filhos, nós entendemos que Deus é o nosso Pai, e que Ele não deseja apenas nos abençoar com coisas materiais, com uma cura, com um casamento, com uma provisão, com uma porta de emprego aberta. Sim, Ele faz isso. Mas acima de tudo, Ele deseja nos abençoar com o que há de mais precioso, que é a Sua presença em nossas vidas. Porque o Pai quer se relacionar conosco. O Pai, Ele quer intimidade comigo e com você. Ele sempre quis desde o início. Gênesis 3, versículo 8 diz: quando soprava a brisa no entardecer, final da tarde, o homem e a mulher, Adão e Eva, ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Perceba aí o nível de intimidade. Ouvir os passos do Senhor. Era isso que o homem e a mulher, Adão e Eva, tinham. Ali no final do entardecer, Deus encontrava eles, e ali eles ouviam os passos do Senhor em direção a Ele. É esse nível de intimidade que Deus quer comigo e com você. Não é um Deus distante, porque quando você está distante, você não ouve os passos. Ele quer intimidade comigo e com você, ao ponto de nós ouvirmos os passos do Senhor em direção a mim e a você. Ele sempre desejou intimidade. Romanos 8, 15 a 16 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pai, papaizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto mostra claramente, nesse capítulo, de que nós não nos tornamos filhos pela nossa própria força. Nós não nos tornamos filhos por causa de uma religião. Nós nos tornamos filhos por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus, que Ele veio, morreu e ressuscitou. Ele nos tornou em Jesus filhos de Deus e família de Deus. Nós somos adotados pelo Pai. Independente se você teve ou não um pai aqui na terra, se você conheceu ou não, independente se o seu pai terreno foi ou não um bom pai para você, saiba que você é adotado pelo Pai que está nos céus. Não abra mão do seu lugar de filho de Deus. Não abra mão da sua identidade que Deus já te concedeu. Não abra mão de ser um filho de Deus em Cristo Jesus. Reconheça e assuma o seu lugar. Mas também quando eu oro como filho, e eu reconheço e assumo o meu lugar de filho, eu recebo o cuidado e a proteção do Pai. Que o filho mais novo da parábola, ele sai da casa do seu pai, aonde ele tinha um cuidado, aonde ele tinha a proteção, e ele não tinha a menor noção do que era a vida longe do pai, longe da casa do pai. O pai que protegia já não estava mais lá, o pai que cuidava já não estava mais lá, e aquele filho agora estava sujeito a todo tipo de gente, todo tipo de situação, enganadores, interesseiros, falsos amigos, perigo de vida, porque ele tinha saído da presença do Pai. Nós também, quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos sujeitos a mais sofrimento do que nós deveríamos passar. Deus nunca te deixou e te abandonou. Deus nunca nos deixou e nos abandonou, mas às vezes somos nós que nos distanciamos, abandonamos o nosso Deus que é Pai. E por conta disso, nós estamos sujeitos a mais sofrimentos do que nós deveríamos passar. Que a vida na casa do Pai, ela não é perfeita. Ah, meu Deus, estou na casa do Pai, na presença do Pai, não vai ter problema nenhum. Jesus não disse isso. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e o Pai é com você. A Bíblia diz: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque o Pai está comigo, e a vara dele e o cajado dele me protegem. Ele cuida de mim, ele me protege, ele me direciona. Por isso eu não vou temer. Por quê? Porque o Pai, ele está comigo. Quando nós estamos distantes do Pai, nós estamos abrindo mão do cuidado e da voz do Pai nos nossos caminhos, da direção do Pai para a minha vida e para a tua vida. Ah, gente, mas quando nós entendemos que Deus, ele é Pai, assumimos essa posição, passamos a reconhecer e receber do seu cuidado e da sua proteção na nossa vida, isso muda tudo. Mateus 7 diz: pede e recebe, busca e encontra, bate e a porta vai ser aberta. E aí ele continua, versículo 9 ao 11: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus, o nosso Pai, ele sempre irá prover cuidado e proteção na minha vida e na sua vida. Eu tenho uma filhinha que vai completar 2 anos, a Zara, e eu não sou um pai perfeito. Eu erro, eu falho em algumas coisas, mas uma coisa que eu busco todos os dias é cuidar e proteger a minha filha. Uma coisa que eu luto todos os dias é para cuidar e proteger o nosso lar, a vida da Roberta, minha esposa, da Zara, minha filha. E muitas vezes eu digo para ela: filha, não faz isso, filha, não vai por aqui. Muitas vezes eu pego ela de lá e coloco num lugar, e aí eu vou falando coisas, às vezes eu vou intervir com algo para proteger, para cuidar dela. E tem vezes que ela não entende, ela chora, querendo fazer uma birra, quer chorar ali, querendo fazer aquilo ali, mas eu, como amo, cuido e protejo a minha filha, eu não deixo. E às vezes ela não entende, não entende agora, vai entender mais na frente, mas sempre ela recebe o cuidado e a proteção do pai dela. Ei, gente, eu estou falando isso de um pai na terra, que é falho. Imagina o pai que está no céu. Muitas vezes eu e você, nós não vamos entender. Ah, mas por que que isso está acontecendo? Cuidado e proteção de Deus. Ah, mas por que que isso não aconteceu na minha vida? Cuidado e proteção de Deus. Mas por que que não foi por aqui? Cuidado e proteção de Deus. Porque quando Deus cuida e nos protege, Deus vai ter três palavras para a gente. Nós vamos ter o sim de Deus. Sim, meu filho. Sim, meu filho. Sim, meu filho. Nós vamos ter o não de Deus. O não, meu filho. O não que cuida. O não que protege. E nós vamos ter o ainda não de Deus. E muitas vezes nesse momento é que está um momento de birra meu e seu. Mas eu quero agora. Mas Deus, Ele sabe que a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Isso vai ser perigoso para você. Isso vai te fazer se perder na jornada. Isso vai te fazer ficar vaidoso, subir o teu ego, a tua soberba, a tua arrogância. Isso vai te fazer a coisa certa na hora errada. Pode até te fazer se afastar da presença de Deus, desse Pai. Por isso Ele diz: ainda não. Eu vou te moldar mais. Ainda não. Eu vou trabalhar mais no teu caráter. Ainda não. Eu vou te tornar cada vez mais dependente de mim. Ainda não. Há um tempo determinado para o sim de Deus na tua vida. Esse é o cuidado de Deus. Esse é a proteção de Deus, desse Deus que é Pai. Mas também quando eu oro como um filho, eu desfruto da graça de um pai. No fim da parábola nós vemos que o filho mais novo, que havia saído da casa do pai, da presença do pai, vivendo de forma irresponsável, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele muda a direção da vida dele e decide voltar para a casa do pai arrependido. Sim, ele tomou uma decisão certa. Mas é interessante, presta atenção nisso comigo, que ainda assim a sua identidade ainda não havia sido restaurada. Por quê? Porque esse filho, ele se propõe voltar para a casa do pai, não mais para ser filho, mas agora para ser um servo e trabalhar para o seu pai. Por quê? Porque ele lembrou: os servos do meu pai são bem mais cuidados e comem bem melhor do que eu, que estou aqui cuidando de porcos. Então eu vou voltar para ser um servo. Mas aquele pai que vê o filho de longe, que corre em direção ao filho, aquele pai o levanta e não aceita a proposta daquele filho. Por quê? Porque apesar de todos os erros daquele filho, ele continuava sendo um filho. E é isso que Deus está falando para você. Ah, meu amigo, você pode ter uma lista imensa de erros, de pecado, de passado, mas Deus está dizendo para você, ainda que você tenha errado, até mesmo antes de entrar nesse lugar, Deus está dizendo para você, você continua sendo filho. Minha filha, ela erra lá em casa. Às vezes ela fala algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, filha, como assim? Mas ela nunca deixa de ser minha filha por causa disso. Da mesma forma, muitas vezes nós nos enxergamos indignos de estar na casa do Pai por causa dos nossos erros. Nós nos achamos indignos de sermos chamados filhos de Deus por causa do nosso passado, por causa do nosso pecado. Mas mesmo diante do nosso passado, do nosso pecado, dos nossos erros, Deus, Ele continua nos chamando de filho amado. Quando nós nos achamos indignos, nós somos levados a reconhecer Deus somente como o Senhor. E sim, Ele é Senhor. Mas Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é o nosso Pai e nosso Senhor. E é isso que muda completamente a nossa relação. Por quê? Porque um Senhor, Ele lida de uma forma com o seu servo. Mas um Pai, Ele lida de uma forma diferente com o seu filho. O nosso Deus, Ele não é apenas Senhor. Ele é um Senhor que antes de ser Senhor, Ele é Pai. Ele lida com os seus filhos que eles são servos, mas que antes de ser servos, eles são filhos de Deus. Sabe de uma coisa? Deus, Ele não abre mão da sua identidade de pai. Deus é Pai, ponto final. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Você pode achar, mas Deus, Ele continua sendo Pai. Ah, mas estou dizendo isso, podem dizer, mas Deus, Ele continua sendo Pai. Por quê? Porque Ele não abre mão da sua identidade. E eu e você, nós também não podemos abrir mão da nossa identidade, que foi concedida por Deus, que é Pai. A minha identidade, a tua identidade é de filho amado de Deus. Lembre-se, sim, você é um servo de Deus, que é o Senhor das nossas vidas. Porém, antes de ser servo, você é filho de Deus. Antes de ser servo, você é filho de Deus. Agora você lembra que nessa história ainda existe o irmão mais velho, o filho mais velho, que havia ficado em casa, na presença do pai, ao lado do pai, mas que esse filho tinha uma visão errada sobre o pai e uma visão errada sobre ele mesmo. Ele vê o irmão voltando e ele começa a questionar as atitudes do pai em relação ao irmão que estava voltando. E Lucas 15, 29, ele diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo, como um servo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse filho mais velho, esse irmão mais velho do filho pródigo, ele se apresenta àquele pai como quem? Ele se apresenta como um servo. Ele se apresenta como um escravo. E ele começa a relatar as suas obras. Mas aí, versículo 31, o pai revela quem ele é. Disse o pai: meu escravo? Não. Meu servo? Não. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. A mesma graça que o pai deu para o filho pródigo, o filho mais novo, é a graça que Deus dá para o filho mais velho. O filho mais velho que estava na casa do pai, o filho mais velho que estava na presença do pai, mas que não conhecia reconhecer a identidade do pai e a identidade dele mesmo de filho. Filho esse que não conseguia reconhecer a graça de Deus para com ele, e nem a graça de Deus para com o seu irmão. Porque é isso que muitas vezes a religiosidade faz na nossa vida. Às vezes nós dizemos assim: não, eu não saí da igreja, eu não saí da casa de Deus como aquele que saiu e foi viver a vida de qualquer jeito. Mas aquele que saiu volta arrependido, mudando de atitude, porque arrependimento não é choro, é mudança de atitude. E ele volta para a casa do pai, ele volta para a presença do pai. Mas muitas vezes nós podemos estar na casa do pai, na presença do pai, ao lado do pai, mas sem desfrutar da identidade do pai e sem desfrutar de um relacionamento entre filho e pai. Por quê? Por causa de uma religiosidade. Eu não sei quem é você nessa história. O filho mais novo, que estava na casa do pai, saiu, foi viver a vida do jeito que queria, ou que talvez você nem chegou a entrar aqui ainda, entrou agora, mas estava vivendo da forma que você queria. E hoje você está aqui na casa do pai, diante do pai. Ou se você é o irmão mais velho, que está há meses na casa do pai, há anos na casa do pai, mas que questiona as atitudes do pai para com o filho mais novo que está entrando por aquela porta. Seja quem for você, a atitude do pai é a mesma para com você. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está com a graça estendida para te receber. Seja você o filho mais novo ou o filho mais velho, seja você qual for o filho, Ele está de braços abertos para te receber, para te colocar no teu devido lugar, lugar de filho de Deus. Hoje é dia de eu e você aprendermos a orar como filho, reconhecendo e assumindo o nosso lugar de filho, recebendo do amor, do cuidado e da proteção desse Pai, e desfrutando da graça do Pai para comigo e para com você. Eu quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar, você não conversar agora, a você não dispersar agora, mas a você aí no teu lugar, com as tuas palavras. Não é sobre uma palavra bonita, não é sobre um discurso bonito, não é sobre determinadas palavras que precisam ser repetidas. Não, mas com o teu coração, fala com o teu Pai. Talvez você esteja aqui hoje e você nunca falou com esse Pai. Ou talvez você esteja aqui hoje e hoje você ainda não falou com esse Pai, mas Ele quer te ouvir, Ele quer conversar com você, Ele se importa contigo. Então aí no teu lugar, com as tuas palavras, ora a esse Pai, ora ao Pai Nosso.